E no CBN Maringá, segunda edição de hoje, agora que estamos começando o ano, muitas pessoas estão apreensivas de como será este ano. Tanto empresários, como também quem está empregado à procura de um emprego. Para entender esse ambiente econômico que afeta diretamente as organizações e as pessoas que estão no mercado de trabalho, ou que procuram entrar no mercado de trabalho, eu converso agora com a economista, que é especialista em marketing e também comportamento organizacional. Eu converso agora com a Adriana Pierini. Senhora Adriana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos.
Bom, esse ano preocupa muitas pessoas porque é um ano ainda com muita incerteza. No ano passado, no final do ano passado, muitos falavam que vai ser um ano melhor. Outros consideram que vai ser tão ou igual ou tão ruim ou quanto foi 2016 para a economia. Qual a avaliação que a senhora faz?
A minha avaliação é a seguinte, Gilson. Essa nuvem de incertezas continuará, pelo menos no primeiro semestre inteiro. E isso significa um desafio a mais para as empresas e para as pessoas também, que é necessário nesse período de incertezas uma adequação, e nem sempre estamos todos preparados para essa adequação, porque requer ajustes. E esses ajustes nem sempre são os mais confortáveis, mas extremamente necessários.
No caso, por exemplo, para as organizações, para as empresas, quais seriam os ajustes para começar esse ano, pensando em que ele pode não ser tão impactante quanto foi o ano passado, negativamente?
Bom, a primeira coisa que geralmente as empresas pensam ou que iniciam a fazer é uma redução de despesas. Mas é importante lembrar que não basta reduzir as despesas, é preciso fazer escolhas. E escolhas certas. Alguns gastos são desperdícios, outros não. Quem sabe fazer essa diferenciação do que é desperdício e o que não é desperdício, passa por esse momento de crise sem nenhum trauma. Agora, quem não souber fazer essa diferenciação, pode até morrer, né?
Adriana, eu queria que você desse um exemplo para a gente do que seria, por exemplo, um gasto, um desperdício e algumas coisas que às vezes as pessoas cortam nos gastos e acaba sendo um investimento que ela perde e acaba tendo um retorno negativo para ela.
Bom, a primeira coisa é a questão do investimento em pessoas. No momento de crise, e que é necessário que as empresas sejam mais eficientes, é colocada à prova todos os processos dela. Então, ela precisa ser mais firme e direta e racionalizar processos. Quando ela corta algumas pessoas, por exemplo, que são indispensáveis para o processo ou para a identidade da sua empresa, não é um corte inteligente. Então, por isso que é importante esse compartilhamento dessa situação e as possibilidades de uma conexão nova com pessoas, com processos e com o cliente.
Então, significa, daí você me corrija se eu estiver enganado, quando alguns empresários pensam em cortar pessoal por causa do salário. Vamos cortar os salários maiores, ou vamos cortar as pessoas em torno do que elas ganham e não do que elas produzem. É isso. Não fazer uma avaliação mais adequada de quem você tem como profissional e como você pode aproveitar melhor ele.
Exatamente. E daí uma outra questão é que a inteligência emocional, nesse momento, é indispensável para fazer, então, essa escolha certa e saber a diferença do que é gasto e do que é desperdício. É natural que tanto os empregadores como os empregados, nesse momento de crise, tenham seus ânimos abalados. E isso pode ocorrer, no momento de avaliação, uma avaliação inadequada. É preciso muito autocontrole para lidar com isso. E estratégias também. Aquele profissional, por exemplo, que a empresa já percebe que por mais eficiente que ele seja, ele resiste à mudança, já é um sinal de que ele pode não contribuir tanto quanto um outro que mantém um equilíbrio diante de uma situação conflitante e também que tenha um otimismo, que mesmo não concordando com as mudanças que estão sendo necessárias, ele faz a parte dele e não ser aquela parte que diz, bom, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, ou resistir e não contribuir para que as coisas fluam bem durante esse período de conflito.
Adriana, você tocou num assunto muito interessante. Algumas pessoas consideram que a empregabilidade, ser uma pessoa com capacidade de conseguir um emprego, é uma pessoa que tem experiência, tem eficiência numa certa atividade. Aí você tocou num ponto que eu queria conversar um pouquinho mais com você, que são aquelas pessoas mais capazes de se adaptarem às mudanças, têm um relacionamento pessoal dentro da empresa melhor, convivem melhor com os parceiros, com os colegas de trabalho, se adequam bastante a projetos novos. Essas pessoas têm mais empregabilidade, às vezes, mesmo tendo menos experiência?
Eu gosto de chamar isso, Gilson, de capacidade de se manter em atividade produtiva. Então, essa capacidade que cada um de nós tem de se manter em atividade produtiva é que faz total e absoluta diferença. Então, quem resiste, quem não se esforça, quem não faz diferença para que as coisas darem certo, não garante essa capacidade de se manter. Então, mais cedo ou mais tarde, ela estará fora desse contexto de uma empresa que precisa de um esforço ou de alguém otimista, alguém que tenha esse desejo de estar presente quando uma crise passar.
Agora eu quero tocar um pouquinho no assunto do empresário, que às vezes resiste à mudança. Você falou que no caso de algumas pessoas que vão trabalhar e podem se adequar mais às mudanças, tem essa capacidade de empregabilidade, essas pessoas têm capacidade de produtividade. Tem algumas empresas que às vezes procuram fazer alguns recursos e manterem-se numa zona de conforto ou não se adaptarem à mudança. É hora do empresário também buscar oportunidade? Diante do ambiente de crise, ele tem que olhar para as coisas que ele tem e pensar, eu tenho que mexer com isso, eu tenho que mudar. Porque muitas vezes as pessoas temem fazer mudanças, né?
Na minha opinião, Gilson, esse momento é o melhor para isso. O empresário inteligente, ele cria nessa situação uma conexão com o cliente. Ele precisa fazer isso o mais pessoalmente possível. Então tem que ser uma proximidade real, verdadeira, daquele desejo de identificar no cliente uma necessidade oculta, que ele não teve oportunidade de parar para prestar atenção naquilo que o cliente pode vir a precisar ou a demandar da empresa dele. Então, nesse momento dessa conexão, dessa proximidade, é o início de uma inovação e de oportunidades. Então, quando está tudo bem, que as coisas vão indo bem, você vai evoluindo em produto, em processo, mas sem se dar conta nessa questão tão especial na inovação, naquilo que o cliente está precisando. No momento de crise, os mais inteligentes, eles vão dar espaço para essa proximidade com o cliente. E quem sabe, até dependendo do tipo de atuação da empresa, a proximidade até com os colaboradores. É momento de prestar atenção, de perceber todos os sinais que a situação vai emitindo e transformar isso em oportunidade. Por isso que tem algumas empresas que em momento de crise passam por ela e chegam no final maiores do que quando começaram.
Adriana, eu vou trocar o nosso foco, mas ao mesmo tempo falar um pouco de dois ambientes em que a gente precisa de mudanças às vezes, precisa se adaptar às mudanças que são externas e precisa fazer mudanças internas. Eu sei que você mexe com empresa, mas existe também aquelas pessoas que estão pensando assim, poxa, eu tenho que enfrentar um ano e eu tenho uma família. Numa empresa, a gente tem que sentar junto com os colaboradores, sentar com o pessoal, repensar a empresa, repensar o ambiente. É hora das pessoas fazerem isso também com a sua vida doméstica? Todo mundo tem que começar a sentar e pensar em reinventar-se dentro de casa e tentar enfrentar o mundo lá fora também?
É isso aí. E não é só em momento de crise. Eu acho que é todo dia. no começo do ano é o melhor momento. Então, aproveitar esse clima que o começo do ano traz, de pensar numa possibilidade diferente, num plano B. Pensar no plano B como uma segunda carreira, porque é assim que ele vai começar a se replanejar. Por exemplo, se é provável que muitas empresas tenham que reduzir pessoal, por mais que eu seja uma profissional competente, habilitada, responsável e ética, pode ser que eu seja atingida por uma demissão. Então, para que essa angústia, esse desespero não bata a porta das pessoas, é preciso que elas tenham um plano B. Aquilo para elas se agarrar ou ter uma expectativa de estímulo, como que ela vai planejar, o que que ela quer fazer, se ela não estivesse trabalhando naquele lugar, onde ela gostaria de estar envolvida para ser produtiva. E construir enquanto está empregada, ou mesmo quem não está, o que ela quer fazer de verdade. Porque se uma crise acontece, como você falou, numa família que tem responsabilidades e pagamentos, se chegar numa hora e falar, e agora, o que que eu faço? Pode ser um pouco tarde, sem contar de todo o movimento emocional que acontece com uma pessoa que passa por isso. Mas se ela tem a chance que esse clima de começo do ano traz, de poder pensar no que ela gostaria de fazer e qual seria a segunda carreira, já é um passo para vencer qualquer crise que venha. Mas isso é sempre. Às vezes, quando a gente está insatisfeito no seu plano A, ou no seu emprego, ou no seu trabalho, aquele desgaste é tão grande que a gente fica cansado e sem ânimo para pensar numa outra possibilidade. Mas isso tem que estar na rotina, de pensar nessa segunda possibilidade, no que eu gosto de fazer, no que eu posso produzir, porque vindo, no caso, uma demissão com contas para pagar, com filho para alimentar, eu já tenho preparado o que eu quero fazer. E quando eu falo preparado, é assim, além de elaborar e ter essa ideia do que se gostaria de fazer como uma segunda carreira, preparar-se para ela. Se não financeiramente, mas pelo menos habilitar-se para poder conduzir essa segunda carreira da melhor forma possível.
Adriana, uma última questão é sobre qualificação. Muitas pessoas, diante do ambiente que estão vivendo, percebem que elas, se estivessem qualificadas, tivessem uma qualificação, poderiam até arrumar um trabalho melhor ou poderiam estar empregadas. A gente vê uma fila enorme na agência do trabalhador de pessoas que procuram emprego ou não têm experiência ou não têm qualificação. Como é que a gente escolhe uma qualificação? Tem alguns que falam assim, eu vou fazer uma qualificação conforme o mercado precisa, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí outros pensam assim, mas será que só ganhar dinheiro para quem quer uma carreira de longo prazo é o suficiente? Qual a dica que você dá para as pessoas poderem pensar em se qualificar num momento desse?
A dica é se conhecer melhor. O que eu gosto de fazer? Tem um ditado que é mais ou menos assim, escolha o que você gosta de fazer e não precisa, pare de trabalhar para sempre. É uma coisa mais ou menos assim. A partir do momento que você tem prazer com aquilo que você está lidando, com aquilo que você está trabalhando, a questão de dinheiro ou de remuneração fica em segundo plano. Pode parecer assim um pouco utópico isso, né? Não precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, mas o bem-estar, a satisfação em fazer aquilo com que o trabalho no qual as suas habilidades estão sendo colocadas ali, ou que a sua capacidade está sendo reconhecida porque você gosta de fazer aquilo, vale muito mais do que dezenas de mil reais no final do mês. Então, a dica é conhecer-se, o que que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer todo dia, pelo menos 8 horas por dia. A partir dessa identificação do que gosta mais, procurar cursos, treinamentos, palestras, livros, pesquisar sobre o assunto e procurar como habilitar-se para essa carreira que você escolheu e colocar em prática as suas melhores habilidades. Se você não se conhece ou não se dá o tempo de se conhecer e realmente atender aqueles anseios que são os mais pessoais, que estão lá guardadinhos, corre o risco, sim, de fazer alguma coisa apenas em troca de uma remuneração e isso custar muito caro para a satisfação pessoal.
Adriana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.